suficiente para ele, Neymar.
Ô, Gavião, você sendo Neymar por um dia. Se você não é convocado para a Copa do Mundo, você encerra a carreira?
Ah, eu encerro. Já tem dinheiro pra caramba, prestígio. Tá com o burro na sombra, vai ficar se matando aí, porque depois da. Ó, o objetivo dele acho que era por orgulho, né? De voltar a uma seleção brasileira. Não foi convocado, parava, velho. Tranquilamente. Tem uma pergunta pra você, Fará?
Pois não.
O nosso ouvinte Cleiton Farias. Fará, você acha que o Robinho, pai do Robinho Júnior, que tá detido, você acha que ele ficou sabendo das vaias pro filho dele?
Das vaias, não. Porque foi hoje, recente. A não ser que tenha um contato, eu acredito que não. Mas ele ficou sabendo depois do episódio, e eu disse a informação que eu tenho de um dirigente do Santos, gente, tá? De que ele, o Robinho Júnior, o Robinho pai, queria dar sequência até o fim. E aí foi convencido, por causa da pressão enorme pra cima do Robinho Júnior nesse episódio, né? A recuar, a aceitar o pedido público de desculpas do Neymar, que será feito pelas próximas horas, nos próximos dias, pelas redes sociais, que eu acredito que seja, e não em entrevista coletiva, como o dirigente falou que existe a possibilidade. E aí o Santos encerra a investigação interna, a sindicância, com uma nota oficial, tá? O gerente de comunicação do Santos, escuta essa, Ivan Gavião e meus amigos, o Wagner Vilaron, disse que o Santos não possui as imagens do episódio, porque era um treino de reservas, e aí a TV institucional do clube acabou não registrando. Vocês acreditam?
Não.
Ah, tá, porque onde tem Neymar tem sempre uma imagem, né? E tem os analistas de desempenho que filmam tudo. Mas estão contornando, com diplomacia, viu, Gavião? Eles estão contornando ali.
Ah, mas é que tem essas imagens, tem. O José Roberto de Caieiras pergunta pro Ivan Drago. Hoje o Santos, Ivan, não foi nem sombra do time que foi contra o Palmeiras. O que você acha que acontece? Num clássico regional, o time se supera? O que que acontece?
Eu acho que num clássico regional, a mobilização é diferente, o foco é diferente. Os jogadores se motivam mais. Agora, essa irregularidade é constante na equipe do Santos, né? Você olha para a equipe do Santos, ele não consegue ter consistência. Aí a gente pode citar a parte física, pode falar sobre a falta de confiança porque os resultados não aparecem, nem sempre os melhores jogadores estão em campo. A gente pode falar sobre muita coisa. Fato é que o Santos não... Santos trocou de treinador recentemente. Você vê que as coisas não mudam.
Foi o 11º jogo do Cuca, no comando do Santos.
O Santos até demonstra, em determinados momentos, uma melhora, mas logo na sequência decepciona. É uma gangorra.
O José Carlos, nosso ouvinte, José Carlos Teixeira, ele fala assim: Ivan, tá muito claro que com Neymar e Gabigol, o time do Santos fica muito mais lento, fica sem pegada, né? Fora esse ouvinte, que ele tá citando Neymar e Gabigol, mas a maioria falou aqui que muitas vezes o Neymar não jogou e o time ficou mais rápido, Ivan.
Sim, com certeza. Contra o Cruzeiro, por exemplo, o Santos conseguiu se comportar melhor coletivamente, principalmente defensivamente. Contra o Bahia, contra o Palmeiras.
Contra o Palmeiras tinha o Gabigol, né?
Em todas essas partidas, contra o Bahia também, né? Contra o Bahia foi o Tassiano, exatamente. Exato. Mas eu acho que quando o Santos tem pela frente um adversário mais cascudo, que vai exigir da equipe defensivamente, eu acho que o Santos precisa mobilizar 9 jogadores de linha para 1 atacante, tá?
O que aconteceu contra o Palmeiras.
Exatamente. No caso, ali foi o Gabigol, certo? Agora, hoje, contra o Recoleta...
Não precisava.
Calma, Ivan.
Quando você tem esses jogadores como o Gabriel e o Neymar, você vai ganhar mais capacidade de definição. Contra uma equipe fraca como o Recoleta, o que você espera desses caras?
Mas Ivan, o Neymar e o Gabigol juntos, o Neymar procura mais a bola. Ele não apaga o Gabigol? Ele apaga o Gabigol.
Não,
a bola
apaga
não chega pro Gabigol.
O Fará, você vai me desculpar, mas o que apaga o Gabigol é o futebol dele. Há 3 anos o Gabriel não joga em altíssimo nível.
Tudo bem.
O Cruzeiro tá pagando metade do salário do Gabriel
nunca jogou. Jogar no Santos. Na minha opinião, nunca jogou em altíssimo nível. Teve boas fases, é diferente.
Você vai ganhar um companheiro nessa discussão?
Não, eu conheço desde a base.
Sim, mas ele jogou muita bola no Flamengo. A questão é...
Boa fase.
Hoje, o Cruzeiro paga metade do salário do Gabriel pra ele jogar no Santos.
O Cruzeiro paga metade do salário mais luvas, 1.900.000.
Olha, Gabriel, nós não queremos você mais no Cruzeiro. A gente faz questão de pagar metade do seu salário para você jogar em outro lugar. Isso diz muito sobre o momento do Gabriel. E ele vai falar o quê? Os meus números são bons. E quando você olha para o jogo...
E olha para os números...
Pois é.
Os números são bons.
É, mas...
O Gabigol é o que mais tem ações em participações em gols do Santos.
Exato. E o Santos está onde?
No mesmo lugar.
Na merda.
No mesmo lugar.
Aqui, ó. Uma do Itamar Luiz. Ivan, não seria melhor nos próximos jogos do Santos deixar Neymar e Gabigol no banco e só colocar no finalzinho do jogo? Tá faltando uns 20 minutos, 15 minutos.
Não, eu sou a favor
de colocar. Liga o microfone, Ivan.
Desculpa. Eu sou a favor de colocar um dos dois. Ou você mobiliza 9 jogadores...
Quem você colocaria, então?
O Neymar, lógico.
Por que lógico?
Porque o Neymar é mais jogador que o Gabriel.
Mas não joga no sintético.
Aí você bota o Gabriel.
Entendi.
Aí você bota o Gabriel.
Ou seja... Então,
vai revezando.
Mas isso...
Agora, contra equipes mais frágeis...
Então, mas o Santos...
Por que que não... Aí sim dá pra jogar com os dois.
Essa é a pergunta. E contra equipes mais frágeis, o Santos parece que entra meio que... posso ganhar a qualquer momento, mesmo estando nessa fase. É assim, porque contra o Palmeiras o time entrou ligado do primeiro até o último minuto, mesmo tomando gol.
Sim.
Será que o time ainda tem essa soberba? A gente vai ganhar hoje.
Não, eu acho que é a oscilação mesmo. Eu acho
ou
que
é ruindade?
É ruindade mesmo. Eu acho que é a oscilação por conta da ruindade.
O Zé Carlos perguntando, Ivan, Robinho Júnior é melhor que Rony, você concorda com ele?
A gente não viu ainda uma sequência.
Eu concordo.
Do Robinho Júnior.
Eu já vi.
Com a camisa do Santos.
Na base eu vi.
Agora, o Rony é outro, né? O Rony tem que agradecer todos os dias o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira mudou a carreira do Rony. Ele saiu do Palmeiras, fez alguns gols no Atlético Mineiro, mas logo foi negociado com o Santos e até agora nada.
Gente, o Santos vai pagar 3 milhões de euros. 3 milhões de euros em 4 anos. Todo mês de dezembro vence uma parcelinha para pagar para o Atlético Mineiro. 3 milhões de euros do Rony, gente.
Isso diz muito sobre a diretoria do Santos. Isso diz muito sobre a diretoria do Santos e o Rony hoje é um reserva do Santos. E hoje entrou e não acrescentou absolutamente nada, como não tem acrescentado nos últimos jogos e tá no banco.
Ô, Gavião.
Sim.
Tem mais gente aí para te liberar, que eu sei que você trabalha amanhã também, né, Gavião?
Ah, amanhã tem mais jogo também. Tem aqui o Roberto Rodrigues e a galera de Ituiutaba, em Minas Gerais, o Neno Soares, o Lorival Moreira, no Espírito Santo, ele tá falando Neymar é seleção, o Hans Roberto, tá em Macapá, ele é torcedor do Peixe, o Maicon Salvati, aqui em Cascavel, Paraná, vamos Santos, tá torcendo, sempre torce pelo Peixe, e o Dorival, dizendo que o Gabriel Barbosa, esse é outro Dorival, hein? Dorival falando que o Gabigol nem pra apanhar do zagueiro presta, ele nem veio pro jogo, tá bravo com o Gabigol, nosso ouvinte.
Ah, não é só ele não. Ô, Gavião, grande abraço, hein, Gavião, até amanhã.
Valeu, até amanhã, tamo junto.
Valeu, Gavião, vai descansar, Gavião. O Ricardo Melo já foi descansar e nem avisou a gente, né, Ivan? Ricardo Melo foi descansar e nem...
Merecidamente, ele precisa de uma pincelada por conta da garganta.
Tá o nosso novo produto, Rolonguela.
Ele foi passar, é verdade, produto pra garganta dele, passou Rolonguela.
Rolonguela é boa. Ô, Ivan, como não é fim de papo, eu não vou conceituar ninguém, mas eu vou te perguntar, como é que foi a atuação do Gabriel Brazão hoje, goleiro do Santos?
Gabriel Brazão, bom...
E o Igor Vinícius, lateral direito?
Regular.
O Lucas Veríssimo?
Regular.
Ananias?
Regular.
Escobar?
Regular.
Depois entrou o Luan Pérez improvisado ali.
Sem conceito.
Tá.
Apesar que foi no segundo poste, né? Mas eu acho que o Luan Pérez não tava
não
ali.
Não tava. Era o Rolazer que tava ali ainda.
Na verdade, eu deveria dar péssimo pra toda a defesa do Santos por ter tomado um gol do recolher.
Você quer mudar? Quer mudar o conceito?
Péssimo!
Tá bom. Pra brasão ou não? Tira o brasão do recorte.
Toda a defesa do Santos.
Tá. João Schmidt.
João Schmidt, pra mim, hoje, péssimo.
Oliva.
Regular apenas.
Rolaser.
Regular.
Gabriel Bontempo.
Péssimo.
Neymar Júnior.
Pro nível dele, péssimo.
Gabigol.
Péssimo.
Aí tivemos a entrada do Rony.
Pro saudoso Paulo Roberto Martins. Gabriel, péssimo dos péssimos.
E o Rony?
Péssimo.
Barreal?
Pouco pegou na bola o Barreal, sem conceito.
Matheus Xavier?
Também, pegou pouco na bola, mas pegou uma bola ali pela direita. Opa! Neymar pediu no segundo poste, o menino jogou nas mãos do goleiro também, regular pra ele.
E o Tassiano?
Regular, também entrou pouco, né?
Machucou.
Jogou,
né?
Pouco por causa da lesão, né?
E o Cuca?
Péssimo.
Cuca péssimo?
No jogo de hoje.
Tá. Mas pelas alterações ou pela montagem do time?
Não interessa. No pacote ele empatou com o Recoleta.
É. Torcedor do Santos está revoltado, ô Ivan? Precisa coçar a cabeça mesmo contra o Bragantino pelo Brasileiro ou pode ir animado pra Vila?
É sério?
Tô perguntando.
Pô, parar. É só
que o Bragantino é um nível acima do Recoleta, concorda?
Sim, sim, sim.
Então, o Santista contra a equipe de maior nível, o Santos se preocupa mais.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santista tem que se preocupar com todas as equipes. Todas. Todas. Todas.
É que o Santos acelera mais contra equipes
todas,
consideradas grandes,
todas,
clássicos.
Todas, todas, todas. É inacreditável a capacidade que o Santos tem para decepcionar o seu torcedor. É inacreditável.
Uma capacidade inigualável.
Inigualável, inigualável. É inacreditável a capacidade que esse Santos tem de decepcionar o torcedor. Empatar com o Recoleta duas vezes com os seus principais jogadores em campo é inadmissível. O Santos é o lanterna da Copa Sul-Americana com Deportivo Recoleta, Deportivo Cuenca e San Lorenzo. A temporada do Santos até aqui é pífia. O craque do time entrega pouco dentro de campo e fora dele acumula polêmicas.
Ele vai pra Copa?
É o retrato do Santos hoje.
Neymar vai pra Copa?
Não sei, eu não tô preocupado com a Copa, não tô preocupado com a seleção.
Tá revoltadinho hoje.
Eu tô preocupado com o Santos. Nós estamos aqui pra falar do Santos. O que interessa é o Santos Futebol Clube.
Não, mas pelo que ele tá entregando no Santos, ele não vai então.
É, você tá trazendo a informação que ele vai pra Copa.
Sim.
Eu acredito muito nas suas informações.
Não, mas a informação que eu tenho é de que ele estará na lista dos 26.
Eu acho que ele não faz por merecer ir pra Copa do Mundo. Você tá vendo alguma coisa no Santos
Eu tô vendo um time que não ajuda ele.
Ah, é?
Um time que não ajuda ele. Em termos de inteligência pra jogar, tá,
então vamos
tecnicamente.
Então vamos lá. Contra o Recoleta, ele teve uma bola ali que o goleiro falhou.
Se fosse eu, matava aquela bola e escolhia o canto.
Tentou dar por cima e errou. Contra o Fluminense, Fará. Ele simplesmente se livra da marcação, fica cara a cara
com
o Fábio.
Não
bate no gol.
Tá.
Certo?
Sim.
É, hoje, por exemplo. O goleiro rebateu nos pés dele.
Então, essa bola que era pra matar e
exato. Caixa. E aí você vai falar que é o time que não ajuda?
Não, as oportunidades ele teve.
Ah, então tá.
Mas se você concorda comigo então que o time também não ajuda, né?
Ah, então
sem
tá.
Querer passar um pano, Ivan.
Não, sim, você tá querendo depois passar
dessa,
pano,
não,
sim,
vamos embora depois dessa, o senhor tá ficando muito nervoso.
Então tá, tchau.
Anderson Sonsini, podemos?
Tchau.
Podemos? Gustavo Garcia da produção, Matheus Rodrigues nas imagens. Sou o Sim na mesa de som, Ivanzinho. Um abraço, hein?
Um abraço, meu irmão. Até mais.
Valeu, galera. Um abraço. Obrigado. Amanhã tem mais. Valeu, tchau.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar?
Gol!
Antes, durante e depois do jogo. É com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
E a Zanqueta tem um encontro marcado com vocês na APAS Show 2026. De 18 a 21 de maio no Expo Center Norte. Um stand com as últimas tendências do setor e soluções do grupo Zanqueta para o seu negócio. Lá você, além de saber das novidades, vai provar as delícias do tradicional churrasco Zanqueta. Não perca essa chance. Pavilhão Azul, Rua D 181, Expo Center Norte.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Pintor profissional, quer alavancar a sua carreira? A Sherwin Williams oferece cursos incríveis para você que é parceiro cadastrado no programa Sherwin Williams Pro. Aulas de empreendedorismo e marketing, profissionalização e estratégia pensadas especialmente para você se destacar no mercado. E tem mais, finalizando os módulos disponíveis no aplicativo Clube Pro Pintor, você ganha 2.500 pontos para trocar por itens exclusivos. Baixe o aplicativo Clube Pro Pintor, faça o seu cadastro e transforme a sua carreira.
Já pensou em ganhar uma viagem para assistir a Copa do Mundo da FIFA 2026? Com Visa e com a Movida Aluguel de Carros, você pode. Alugando na Movida com seu cartão Visa, você concorre à chance de assistir a semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Dallas, com tudo pago. Alugue agora e acesse movidapelatorcida.com.br e cadastre-se. Movida por você. Movida Aluguel de Carros. Oferecimento Visa.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
O Cofapinho é o melhor amigo de qualidade. Com o Cofap você tá protegido de verdade. Cofap, conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Cofap nunca te deixa na mão. Cofap, pra quem usa Cofap, todo chão é chão.
Amortecedores Cofap, se é Cofap, é de confiança. Cofap.
Atenção, porque tem um recado muito importante para você. Só na Jeep você encontra a linha mais completa de SUV do Brasil, além das melhores condições e ofertas imperdíveis. E em todas as versões do Renegade, Compass e também do Commander. Isso mesmo, você não pode ficar de fora dessa. Vai conferir. Passe na concessionária mais próxima agora mesmo, faça um test drive e confira todas as vantagens para sair com seu Jeep zero quilômetro hoje mesmo. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Conheça o Prevent Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com um corretor e garanta o seu plano. ANS 30214/7.
Meia-noite em ponto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
A TNC quer te ouvir.
O que você viu? A TNC quer saber o que você sentiu. A TNC quer mostrar o que você pensou. A TNC quer entender o que você quer reclamar. A TNC bota no ar o que você quer falar. A TNC quer ouvir o que você descobriu. A TNC quer entender. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TNC.
Bota o ar que é São Paulo.
97 221 1097 221 1097 221 1001. A gente quer ouvir você.
TNC, quem escuta, sabe. Amanhã TNC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TNC. Hoje é dia 6 de maio de 2026. Está no ar mais uma edição do Amanhã TNC. Eu sou o Mário Augusto e fico com você ao vivo até às 5 horas da manhã, com muita informação, análise dos fatos e aquele olhar atento ao que acontece durante a madrugada e ao que realmente importa. Aqui no Amanhã TMC, você já sabe, você fica por dentro dos principais fatos do Brasil e do mundo, além da atualização de tudo aquilo que acontece durante a madrugada deste novo dia que só está começando. Se você nos acompanha pelo rádio, confirme aí o dial da TMC na sua região. Belo Horizonte e Grande BH sintoniza a TMC em 88.7. Em Recife, estamos em 92.7. São Paulo e Brasília se conectam em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, 101.3. Você também pode acompanhar a programação da TMC pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, ou também baixando o aplicativo da TMC na loja de aplicativos do seu smartphone. Dia 6 de maio é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Matemática. Exatamente, Dia Nacional da Matemática, que foi instituído oficialmente em 2013. A data homenageia o nascimento do educador e escritor brasileiro Júlio César de Melo e Souza, conhecido como Malbatahan, famoso por popularizar a matemática aqui no Brasil por meio de contos e histórias de aventura. Tahan é autor do livro O Homem que Calculava, a obra mais importante desse autor. A data visa incentivar o interesse pela matemática, porque a gente sabe que a matemática foi feita para todo mundo, mas nem todo mundo foi feito para matemática, não é mesmo? Hoje também é o Dia da Coragem, data que celebra a virtude de enfrentar desafios. Você deve ter os seus desafios aí de cada dia e pode falar muito bem sobre isso. Então hoje, se você é corajoso, se você exorta a coragem, você tem muito para comemorar neste dia 6 de maio de 2026. E também é o dia do cartógrafo, aquele profissional que cria, atualiza e analisa mapas físicos e digitais, utilizando dados de satélites, dados de drones e GPS para representar a superfície terrestre com muita precisão. Bom, e o WhatsApp da TMC já está aberto à sua participação. A partir desse momento, você já pode mandar a sua mensagem, comentar sobre as principais notícias do programa de hoje, mandar a sua sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem, ou simplesmente mandar o seu bom dia aqui para nossa equipe, falando de onde você nos ouve e por qual meio você acompanha a programação do Amanhã TMC. Anote aí o nosso WhatsApp. É o 11 972211001. 11 é o prefixo de São Paulo, mas que serve para qualquer região do Brasil e do mundo. 972211001. Esse é o canal da participação do ouvinte. Aqui você pode fazer a sua prestação de serviço compartilhando conosco alguma informação que vai ajudar a vida das demais pessoas, e a gente compartilha aqui no Amanhã TMC, você enviando essa sua informação aqui para o 11 972211001. Para interagir comigo nas redes sociais é simples, anote aí @marioaugusto.ps é o meu perfil no Instagram, você manda o seu direct e a gente interage por lá também. Muito obrigado pela sua companhia nesta madrugada de quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. E agora, nós vamos aos destaques do programa de hoje.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que o governo federal elabore um plano emergencial para reestruturar o trabalho de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, órgão responsável pelo monitoramento das instituições que atuam no mercado de capitais. A decisão foi tomada um dia após o ministro questionar a eficiência da comissão para fiscalizar fundos de investimentos que são usados para lavagem de dinheiro. Dino determinou que a União terá prazo de 20 dias para apresentar um plano operacional com medidas práticas, como realização de mutirões para fiscalizações extraordinários e também julgamento de processos. Fiscalizações extraordinárias. Conforme a decisão, o plano deverá conter 4 eixos, que deverão envolver ações sobre atuação repressiva e celeridade processual, recomposição de servidores e integração tecnológica, inteligência financeira e cooperação interinstitucional, além de visão preventiva, supervisão preventiva para conter a indústria de fundos de investimento e zonas cinzentas. Flávio Dino também determinou que a CVM deverá receber o valor integral que é arrecadado pelo governo com o pagamento da chamada taxa de fiscalização. A taxa varia de acordo com o patrimônio líquido da instituição financeira. O menor valor é de aproximadamente R$ 500. A maior contribuição está em torno de R$ 600 mil. O ministro afirmou na decisão que a CVM vive um quadro de atrofia institucional que permite a proliferação de fraudes, como os desvios ocorridos no caso do Banco Master. Dino citou que a comissão enfrenta redução orçamentária e falta de servidores. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em março de 2025, quando o Partido Novo entrou com uma ação para contestar o pagamento da taxa de fiscalização. A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da capital realizou nesta terça-feira uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação resultou na morte de um suspeito e na prisão de 12 pessoas. As atividades em 41 escolas municipais foram suspensas. A operação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete. Os agentes apreenderam 20 veículos, armas e munições durante a incursão. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, pode votar na próxima terça-feira uma norma que altera os critérios de qualidade do esgoto tratado despejado em rios e mares. O texto foi aprovado pela Câmara Técnica de Qualidade Ambiental do órgão na semana passada. Empresas de saneamento estimam um impacto financeiro superior a 60 bilhões de reais com as mudanças propostas. A votação ocorrerá na Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do CONAMA. Caso seja aprovada nesta etapa, a proposta seguirá para a plenária do Conselho, onde ainda poderá sofrer modificações. A proposta estabelece novos critérios técnicos para os efluentes despejados em rios e mares. O texto inclui alterações nos níveis permitidos de nitrogênio e fósforo. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que preside o CONAMA, avaliou que os patamares atuais estão desatualizados. O Ministério considera que a manutenção dos critérios vigentes gera consequências negativas para a qualidade ambiental, a saúde pública e a infraestrutura urbana. As companhias de saneamento precisarão adaptar as estações de tratamento de esgoto existentes. O custo estimado para essas adequações é de 8 bilhões de reais. A construção de novas estações demandaria investimentos de aproximadamente 53 bilhões de reais. Agora os destaques do noticiário internacional. Ataques russos contra a Ucrânia mataram pelo menos 22 pessoas nesta terça-feira, incluindo 12 em um dos piores ataques até agora deste ano, à medida em que se aproxima o prazo final para uma proposta de Kiev sobre cessar fogo por tempo indeterminado a partir da meia-noite. De acordo com o governador regional Ivan Fedorov, pelo menos mais 16 ficaram feridas, além dos que foram atingidos, incluindo 12 que ficaram feridas nesse ataque russo, mataram, foram vários, pelo menos 20 mortos, 22 pessoas mortas e 12 num dos piores ataques, incluindo 12 delas num dos piores ataques até agora deste ano. Então, além desses mortos, a Rússia anunciou que pelo menos 16 ficaram feridas, além dos mortos, pelo menos 16 ficaram feridos. A Rússia anunciou um cessar-fogo para os dias 8 e 9 de maio, datas em que comemora a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e realiza um desfile militar. A Ucrânia, em resposta, anunciou uma proposta para um cessar-fogo por tempo indeterminado a partir da meia-noite de quarta-feira, pedindo à Rússia que faça o mesmo. Agora os destaques do futebol. Tivemos um jogo importante pela Copa Libertadores da América. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2-0 nesta terça-feira no estádio Alejandro Villanueva, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Os gols do Verdão foram marcados por Flaco Lopes e Ramon Sosa. Tivemos também jogos da Copa Sul-Americana. O Santos empatou em 1-1 com o Recoleta no Paraguai e fica numa situação crítica no campeonato. É o lanterna do Grupo D. O Atlético Mineiro deixou escapar uma vitória crucial na Copa Sul-Americana, jogando no Estádio Centenário. A equipe brasileira empatou por 2-2 com o Juventude nesta quarta-feira, também pela quarta rodada do Grupo B. E o Grêmio conquistou uma vitória expressiva fora de casa na noite desta terça-feira, derrotando o Deportivo Riestra por 3-0 na Argentina. Daqui a pouco, nós teremos um boletim completo do Ivan Drago fazendo uma análise minuciosa dessa rodada, tanto da Copa Sul-Americana quanto da Copa Libertadores da América, envolvendo as equipes brasileiras que entraram em campo nesta terça-feira. Daqui a pouco você acompanha essas informações exclusivas com o nosso querido Ivan Drago, daqui a pouquinho no Amanhã TMC. E vamos agora a previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Em Curitiba, o sol aparece entre algumas nuvens, aquele céu meio indeciso, sabe? Mas pode ficar tranquilo, não chove nesta quarta-feira na capital paranaense. Por lá, a máxima será de 27 e a mínima deve ser de 15 graus. Mínima de 15 e máxima de 27 graus na capital paranaense. Em São Paulo, o dia começa com sol brilhando, mas ao longo da tarde, as nuvens vão chegando de mansinho e mudando o visual do céu. Mesmo assim, não há previsão de chuva para esta quarta-feira. Na capital paulista, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima, que não deve passar dos 29 graus. No Rio de Janeiro, o cenário é de filme. É sol brilhando o dia inteiro, céu limpo, sem nenhum sinal de nuvem. É aquele famoso céu de brigadeiro, você lembra? À noite, nada muda. O tempo fica firme e estrelado. Na capital fluminense, as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima, que deve chegar aos 31 graus. Em Belo Horizonte, o sol aparece com algumas nuvens no céu, mas sem sustos. Não há previsão de chuva para a capital mineira. A temperatura varia entre mínima de 15 e máxima, que não deve passar dos 27 graus. Em Brasília, o sol aparece com algumas nuvens, fazendo companhia. Mas pode ficar tranquilo que não há previsão de chuva para esta quarta-feira na capital federal. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus em Brasília. E para fechar a nossa previsão do tempo, vamos a Recife, que terá uma quarta-feira de sol. O sol que aparece em Recife entre algumas nuvens, mas o tempo fica daquele jeitinho típico. Tem chuva rápida ao longo do dia e também à noite. Na capital pernambucana, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a partir de agora a gente movimenta as nossas equipes de reportagem espalhadas por todo o território nacional. E a gente começa por Brasília. A Câmara dos Deputados adiou a votação do projeto que cria a Política Nacional para a Exploração de Terras Raras. O repórter Adrian de Almeida traz pra gente os detalhes agora, no Amanhã TNC.
Os deputados adiaram para esta quarta-feira a votação sobre o projeto de lei que estabelece regras e cria a Política Nacional para a Exploração de Terras Raras no Brasil. Esses materiais são usados em produtos de alta tecnologia, como baterias, chips eletrônicos, veículos elétricos e equipamentos de energia renovável. O Brasil tem atualmente a segunda maior reserva de terras raras no planeta, com cerca de 23% do total, ficando atrás apenas da China. Isso acaba atraindo a atenção de outros países que desejam explorar esses minerais críticos no país. É o caso de uma mineradora dos Estados Unidos que comprou a brasileira Serra Verde, única em operação no território nacional em Goiás, por US$ 2,8 bilhões. O presidente Lula viaja nesta quarta-feira para os Estados Unidos para cumprir a agenda oficial com Donald Trump. De acordo com o autor do projeto, o deputado Zé Silva, do União, o adiamento da votação do PL foi necessário para garantir tempo suficiente para o relator apresentar o relatório nas bancadas e garantir a aprovação do projeto antes da reunião de Trump com Lula. A expectativa é de que a exploração de terras raras no Brasil seja uma das pautas do encontro entre os dois líderes, dado o interesse dos norte-americanos em garantir acesso aos minerais e a intenção dos brasileiros de desenvolver o setor de extração e beneficiamento do material.
E ainda falando deste assunto, o setor de mineração pode ganhar um reforço de até 5 bilhões de reais para projetos estratégicos aqui no Brasil. O relator da proposta é o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania por São Paulo, que falou sobre o projeto numa entrevista à TMC. Vamos acompanhar.
O parecer é sobre um projeto que tramita na casa já de desde 2024, de autoria do deputado Zé Silva. Outros 13 projetos versam sobre o assunto também, e nós fizemos uma compilação, escolhemos caminho, agregamos outras alternativas. Basicamente, a ideia, Joana, Felipe, é fazer com que todo esse capítulo, minerais críticos e estratégicos, que estão na moda por conta de toda a aplicação que se tem na digitalização, na eletrificação do transporte, em todas as novas fronteiras tecnológicas, que nós possamos ter um bom uso disso. O Brasil tem reservas, reservas significativas, e nós não queremos que o Brasil seja exportador de commodities. Agregar valor, passar a etapa de beneficiamento e transformação. E damos também no projeto um conjunto de definições, desde aquilo que se chama taxonomia, até toda uma estratégia para incorporar aquilo que vem de tecnologia quando há um investimento externo que acontece no Brasil, uma rede de inovação tecnológica que será estimulada e os cuidados óbvios socioambientais em empreendimentos como esse. Estou muito feliz, viu, Joana, Felipe, porque esse projeto está tendo uma boa acolhida, o nosso parecer tem sido bem recebido e nós achamos que isso fica mais relevante. Há um encontro marcado do presidente da República, o Lula, com o presidente dos Estados Unidos, o Trump, para a próxima quinta-feira, e avançarmos nesse projeto é um sinal de que o Brasil vai cuidar desse assunto que é tão estratégico hoje na geopolítica mundial.
Deputado, no início da sua fala, o senhor disse que esse assunto está na moda, e ele de fato está. Eu, pessoalmente, e saindo aqui do meu papel de jornalista, eu sinto que minerais críticos estratégicos foram um assunto que caiu no nosso colo, como em algum momento inteligência artificial caiu no nosso colo. A gente falou, opa, temos que começar a falar sobre isso, e o assunto já estava em andamento há muitos anos. Nós é que do nada falamos, nós temos que entrar nessa discussão. Então, para muita gente, é um assunto muito novo que já tem discussões muito complexas em andamento e fica difícil a gente entender em que pé estamos. Por isso eu queria perguntar, eu entendo que o senhor já tenha falado um pouco sobre isso, mas na sua visão, o Brasil tem tempo e tem competência para ser protagonista no setor de minerais críticos, que são as famosas terras raras, e por quê?
Minerais críticos são, como você disse, a moeda da vez na disputa geopolítica internacional. Muitas das ações feitas pelo governo americano têm, por um lado, a preocupação do petróleo. Eu vejo nesse contexto tudo o que está acontecendo no Irã, eu vejo nesse contexto o que ocorreu na Venezuela. Mas a disputa em torno de minerais críticos, ela é mais estratégica porque ela dialoga com o futuro. Combustível fóssil tem também a sua papel, ótimo, muito relevante, óbvio, tá certo? Mas essa matéria, minerais críticos, é a nova fronteira do conhecimento. Isso está presente. O Brasil tem terras raras, é um dos minerais críticos. Há outros. E nas terras raras, particularmente, que adquiriram muita relevância, eu vou, Joana, Felipe, adiantar alguns dados aqui que são importantes que todos que nos acompanham saibam. Por exemplo, das reservas conhecidas mundiais de terras raras, 43% das reservas minerais se encontram em território chinês, 23% em território brasileiro. O outro país que mais tem reservas tem 6%. Então, o Brasil, embora não tenhamos ainda um completo conhecimento geológico do nosso subsolo, nós conhecemos com profundidade apenas 30% do nosso território, nós já somos a segunda maior reserva destacadamente do mundo. Então, isso causa uma grande oportunidade. A pergunta, e você a fez, muito importante, se o Brasil vai ser protagonista, tem a ver com a estratégia que nós vamos adotar. Por isso que aqui, no parecer que nós oferecemos, há um primeiro princípio. Nós não queremos ser exportadores de matéria-prima. Nós queremos agregar valor, fazer o beneficiamento e a transformação. Então, todo o conjunto de iniciativas, de instrumentos econômicos, de definição conceitual que tem dentro do projeto, de estímulo à inovação, está orientado por essa premissa, ou seja, agregar valor aqui e não sermos mero exportador de minerais.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o ar que é São Paulo.
97-221-1197. 221-1197. 221-1197. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta sabe.
E a gente muda de assunto para falar sobre o governo do Rio de Janeiro, que vai analisar a compra de um helicóptero anunciada por uma antiga gestão. O modelo está presente em filmes de Hollywood e a aquisição do aparelho foi tema de pesquisas da empresa vencedora de licitação. A aeronave seria incorporada à frota da Polícia Militar. A apuração é do repórter Rafael Alves e a Beatriz Trindade tem os detalhes agora no Amanhã TMC. Vamos acompanhar.
A compra de um helicóptero militar americano modelo Black Hawk pela Polícia Militar do Rio pode não sair do papel após o governador em exercício Ricardo Couto de Castro determinar a revisão de contratos firmados pelo governo do estado. A aquisição da aeronave está entre os acordos analisados no primeiro ciclo de auditoria interna. O contrato estava sob responsabilidade da Secretaria de Casa Civil, uma das mais impactadas pelas mudanças recentes na gestão. A compra da aeronave havia sido anunciada e comemorada pelo ex-governador Cláudio Castro. Como parte do planejamento, policiais militares chegaram a ser enviados aos Estados Unidos para treinamento no novo modelo. O capitão veterano do BOPE, Paulo Storani, considera que a aeronave seria importante no combate ao crime, mas também destaca que o movimento do governo é importante para evitar erros no processo de compra.
Se havia uma previsão já autorizada no processo de aquisição de equipamento, no caso, essa aeronave, um Black Hawk, que é extremamente necessário, tendo em vista o cenário de segurança pública do Rio de Janeiro, seria de bom tom que ele terminasse. Mas compreendo que o atual governador, cumprindo o mandato tampão, ele deve tomar alguns cuidados para que qualquer equívoco que tenha sido cometido ao longo desse processo não venha a ele também ser responsabilizado por algum possível desvio que possa ter ocorrido.
A TMC teve acesso a documentos do governo do estado que mostram que a empresa Blue Hair Táxi Aéreo, vencedora da licitação, realizou uma pesquisa de mercado internacional em busca de opções para a compra da aeronave, mas não conseguiu concluir o processo. Foram avaliadas, inclusive, aeronaves usadas disponíveis em leilões. No entanto, nenhuma atendeu aos critérios estabelecidos, que são a fabricação a partir de 1990 e menos de 6 mil horas de voo. A Blue Hair chegou a oferecer uma contraproposta para a compra de um helicóptero que chegasse próximo ao que o governo queria, com contagem de horas de voo maior, por exemplo, mas o governo negou. Em nota, o governo do estado informou que os contratos estão sendo analisados com base em critérios técnicos e jurídicos. Ainda sobre as mudanças no Palácio Guanabara, a partir de agora, todo o processo administrativo de nomeação de agentes públicos para cargos em comissão nos órgãos e entidades da administração pública estadual deve ser encaminhado ao Gabinete de Segurança Institucional para controle de integridade.
Agora a gente fala do novo Desenrola Brasil, que amplia o alcance da renegociação de dívidas e passa a incluir diferentes públicos: estudantes, micro e pequenas empresas e produtores rurais. A iniciativa também contempla débitos como cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais com condições facilitadas de pagamento. Quem explica pra gente os detalhes é a repórter Rafaela Soares. Vamos acompanhar.
A nova fase do programa Desenrola é destinada a pessoas com renda de até 5 salários mínimos, o que hoje equivale a cerca de R$8 mil, e também para quem está com as contas em atraso entre 90 dias e 2 anos. O programa inclui diferentes públicos, como famílias, estudantes com dívidas no FIES, além de micro e pequenas empresas e produtores rurais. Entre os débitos que vão poder ser renegociados estão dívidas do cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais. No caso do FIES, também há a possibilidade do pagamento com condições facilitadas. Os descontos podem chegar até 90% do valor total da dívida. Os juros também são limitados a cerca de 1,99% ao mês, com parcelamento em até 48 vezes, o que dá 4 anos. O pagamento pode começar em até 30 dias após a renegociação. A adesão é feita diretamente com bancos e instituições financeiras e a liberação ocorre de forma gradual. O programa ainda permite o uso de até 20% do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com valor mínimo de R$1.000 para quitar as dívidas. Vai ter um mecanismo que vai impedir que esse valor seja utilizado para outras coisas. Débitos de até R$100 podem ser retirados do nome do consumidor, mas precisam ser pagos. A expectativa é que essa fase do Desenrola tenha duração de 90 dias.
Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por sintonizar a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando aqui os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. The Rolling Stones anunciaram um novo álbum de estúdio com lançamento previsto para julho deste ano. A notícia agrada aos fãs. O disco terá 14 faixas inéditas e foi produzido por Andrew Watt, o mesmo responsável pelo álbum anterior da banda. Entre os destaques, o projeto conta com participações de grandes nomes como Paul McCartney e Robert Smith, além de outros músicos convidados. O álbum também inclui uma participação póstuma do baterista Charlie Watts, o que dá um peso emocional a este lançamento do The Rolling Stones. O produtor musical brasileiro Guto Graça Mello morreu aos 78 anos nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. Ele estava internado há mais de um mês depois de sofrer uma queda e teve parada cardiorrespiratória. Com mais de 50 anos de carreira, ele foi responsável por centenas de discos e trilhas sonoras marcantes da TV brasileira. Guto Graça Mello trabalhou com grandes nomes como Roberto Carlos, Maria Bethânia, Rita Lee e Xuxa, além de criar a trilha do programa Fantástico. Seu trabalho ajudou a moldar a música na televisão e deixa um legado importante na cultura brasileira.
TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe.
Agora a gente fala de uma operação da Polícia Federal que cumpriu 6 mandados de prisão nesta terça-feira. Foi mais uma fase da operação Unha e Carne, que apura um suposto esquema de corrupção envolvendo contratos no âmbito da Secretaria de Estado de Educação.
Entre os alvos da ação está um deputado estadual preso durante o cumprimento dos mandados. A Beatriz Trindade traz as informações pra gente agora no Amanhã TMC, uma operação que foi realizada no Rio de Janeiro.
O deputado estadual Tiago Rangel foi preso hoje durante a quarta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal. Ao todo, os agentes foram às ruas hoje para cumprir 7 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão na capital e no interior do estado, por uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Nessa nova fase, a Polícia Federal mira um suposto esquema de fraude no âmbito da Secretaria Estadual de Educação. Isso porque, segundo a apuração, o grupo atuava na contratação de empresas previamente selecionadas que estavam ligadas ao esquema para prestação de serviços em escolas da rede estadual. Os investigados podem agora responder por organização criminosa, peculato, fraude à licitação e lavagem de capitais. A gente lembra que a nova fase da Operação Unha e Carne é um desdobramento da primeira etapa da investigação, quando o então presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, chegou a ser preso. A primeira fase da ação teve início após o vazamento de informações sigilosas por integrantes da cúpula Fluminense. Procurada, a defesa de Tiago Rangel ainda não se posicionou sobre o caso. Em nota, a LERJ informou que está à disposição das instituições para colaborar com as investigações. Já a Secretaria Estadual de Educação disse que revisa procedimentos administrativos em obras de manutenção da rede e afirmou que segue colaborando com os órgãos de controle.
O presidente Lula assinou uma medida provisória para liberar recursos para o estado de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que atingiram essas regiões. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Carol Oliveira.
O presidente Lula assinou medida provisória que garante a liberação de 305 milhões para ações de defesa civil em todo o país. Essa medida abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para ações de proteção e de defesa civil, medidas emergenciais de socorro às vítimas, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais em diversas regiões do Brasil. Em razão dos desastres ocorridos nos últimos dias, os recursos deverão ser direcionados prioritariamente aos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul. O objetivo é minimizar de forma imediata os prejuízos e o sofrimento da população afetada, viabilizando uma resposta célere para o socorro e a assistência às vítimas dos desastres, além do restabelecimento de serviços essenciais à vida. Na justificativa da medida provisória, o governo explicou que, como consequências de desastres naturais, cerca de 5 milhões de pessoas já foram afetadas, sendo 203 mil em situação de deslocamento forçado em aproximadamente 1.240 municípios das 5 regiões do país, configurando situação de calamidade pública e gerando a necessidade de despesas de natureza urgente e imprevista.
Agora a gente fala de política. Em Sabatina, a TMC do Paraná, Requião Filho criticou a privatização de serviços públicos e comentou temas sociais no estado. A repórter Isabela Miranda traz os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O deputado estadual e pré-candidato ao governo do Paraná, Requião Filho, do PDT, criticou a privatização de serviços públicos, especialmente de estatais de energia, água e dados. Durante entrevista à TMC Paraná, ele argumentou que áreas estratégicas não podem ser privatizadas e classificou a tentativa de desestatização da Celepar, a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, como um crime.
As privatizações de serviços públicos, elas têm dado errado em cima de errado. Serviços estratégicos de energia, de água, de dados, serviços que podem melhorar a economia do Paraná e a qualidade de vida do paranaense, não podem ser privatizados. A venda de dados dos paranaenses é um crime. É perigoso para os nossos policiais, é perigoso para o sistema judiciário, é perigoso para mim e para você.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o avanço da desestatização da Celepar. Na decisão, o ministro Flávio Dino argumentou que a privatização não pode violar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e que dados de segurança pública não podem ser integralmente tratados por uma empresa privada, necessitando de controle público sobre bases sensíveis. Requião Filho também criticou as internações involuntárias de pessoas em situação de rua realizadas pela Prefeitura de